Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 17. Pode ficar assentado mesmo. Apocalipse capítulo 17. Nós temos, desde a primeira semana de fevereiro, estudado o livro de Apocalipse. Temos lido capítulo a capítulo, versículo a versículo. Então já estamos na reta final do nosso estudo, né? Para quem não acompanhou, a gente tem lá no Facebook os vídeos, a gente tem no Facebook também os áudios, a gente manda no grupo da igreja. Se alguém quiser acompanhar, é só me chamar lá no WhatsApp que eu mando para você. A gente tem os áudios de todos os estudos, né? Está dando mais de 10 horas de áudio de estudos sobre o livro de Apocalipse. Vem bem a calhar, né? Nós vemos cada vez que a gente lê Apocalipse, a gente vê o tanto que Apocalipse é real, né? O tanto que aquilo que o Senhor vinha profetizando há 2000 anos atrás vem se cumprindo no nosso meio. E hoje a gente vai estudar o capítulo 17 do livro de Apocalipse. Capítulo 17, só para quem não esteve aqui na semana anterior, o capítulo 17 é uma continuação daquilo que Apocalipse apresenta como o último grande juízo de Deus na Terra. Capítulo 15 e 16, o Senhor envia 7 anjos com 7 taças, e ali o Senhor vai derramando a sua ira, o seu juízo final sobre o seu povo. Ao final do capítulo 16, das últimas falas do texto é assim, ó: está feito, está consumado. É a narrativa que aquilo que o Senhor tinha para trazer sobre o juízo estava próximo do fim. Tanto é que a gente vai ler o capítulo 17 hoje, logo depois no capítulo 18 já dá uma queda final do juízo de Deus, Jesus volta e continua a narrativa. Mas hoje a gente vai pegar aqui o capítulo 17, nós vamos ler todos os versículos do capítulo 17, tentar compreender aquilo que João tem através dessa revelação para nos trazer nessa noite. Apocalipse capítulo 17, versículo 1. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse. Um daqueles anjos do capítulo anterior que tinha uma das taças da ira de Deus chegou diante de João e disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Vamos ler o 2 também. Com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Nessa parte final do juízo, o anjo chama João e fala assim: vem aqui para ver como Deus tem julgado. Isso aqui que ele apresenta uma imagem, né, da a grande prostituta que está sobre muitas águas. Essa que os governantes da terra se prostituíram com ela. Essa que os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Em Apocalipse, essa palavra prostituição ou prostituta aparece vinculada a algumas coisas. Aparece, por exemplo, vinculada à Babilônia. A gente pode ver isso no versículo 1, no versículo 5, que nós vamos ler, o versículo 16, em Apocalipse 19, em Apocalipse 14 também. E nós sabemos que a Babilônia aqui é uma imagem, né? Não é a cidade da Babilônia, que nessa época aqui nem existia. O próprio texto deixa a ideia que a Babilônia, nesse período de João, era a cidade de Roma, era a grande cidade mundial, era o centro daquele governo que era contra o Senhor, daquele governo que perseguia os cristãos. Nós falamos aqui, vale a pena relembrar, né? Roma, nesse período, já tinha matado Paulo, tinha matado Pedro, tinha perseguido os principais líderes da igreja. João estava preso na ilha de Patmos, a mando do governo de Roma. Então, se tinha uma imagem de idolatria, de prostituição, era Roma. Roma era o centro do governo, era o centro da perversidade. E todos os outros governos que tinham em volta do Império Romano, de alguma maneira, estavam sob a autoridade de Roma. Então, quando o texto fala que todos os reis da terra estavam se prostituindo com ela, é que todos os governantes da terra estavam de alguma maneira ou outra debaixo daquela devassidão, perversidade, idolatria e perseguição contra o povo de Deus. Se nós formos olhar hoje a nossa geração, nós não temos uma Roma, não temos uma cidade, não temos um país que governa sobre todos os outros, mas nós temos um sistema, um sistema de valores, um sistema de princípios, uma mentalidade que governa a nossa sociedade, que não tem nada a ver com Deus. Nada a ver com Deus. Essa semana eu mandei até no grupo da liderança dos jovens, né? Saiu uma pesquisa que Betim é a cidade que mais assassina adolescentes no estado de Minas. Uma das maiores do Brasil. Uma cidade que vive desse jeito, com um sistema desse, é governado por quem? É pelo Senhor? Claro que não é. Um país igual ao nosso, onde o errado é o certo e o certo é errado, compara com Roma, não é muito diferente, não. O mundo que a gente vive, onde os princípios como o amor, a fraternidade, a misericórdia são postos de lado, onde a riqueza, a maldade, a vingança é colocado no alto patamar, não é diferente de Roma, não. Então, quando o texto chama do julgamento a grande prostituta, o nosso sistema de governo, não um sistema de governo presidencialista, o que for, mas esse sistema que comanda a mente das pessoas, que faz com que as pessoas deem valor a algumas coisas e não a outras, se encaixa perfeitamente isso aqui. A gente fica muito preocupado com o lugar, com uma pessoa, mas quando o Apocalipse fala de um povo em prostituição, infelizmente a nossa sociedade não está longe disso, não. E como o Apocalipse apresenta muito claro, chegará o tempo que Deus trará juízo a isso. E todos aqueles, como os textos anteriores falam, né, que tem a marca da besta, que são controlados e motivados por esse sistema, sofrerão a consequência desse juízo. Versículo 3. Então um anjo, esse anjo do Senhor, me levou no espírito para um deserto. O deserto é uma cena comum na Bíblia e também em Apocalipse, né? O deserto, ele tem duas imagens. O deserto é uma imagem de juízo, mas o deserto também é uma imagem de proteção. Quando Deus quis libertar Israel, mandou para onde? Deserto. O deserto foi ao mesmo tempo um lugar de cuidado, mas também foi um lugar de juízo. Quando Jesus foi ser tentado, ele foi levado aonde? Deserto. Quando o apóstolo Paulo, logo após se converter a Jesus, ele passou a ser perseguido, aonde Paulo foi encontrar segurança durante 3 anos? Deserto. O deserto é uma imagem tanto de proteção quanto de juízo. Nós lemos o texto anterior, quando o filho da mulher queria ser, o dragão queria persegui-lo e matá-lo, ele foi encontrar proteção aonde? Deserto. Então o deserto tem essas duas imagens. Mas aqui, esse deserto não é de proteção. Vamos continuar. O que João viu no deserto? Ali viu uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Ele viu uma mulher em cima de um animal estranho, né? Um animal que você não consegue discernir o que é. É o que a Bíblia chama de besta. E tinha uma cor diferenciada, né? Vermelho. Daqui a pouco a gente vai ver por que essa cor é importante aqui. Apesar da cor ser vermelha, ela estava coberta de blasfêmias. Não é a primeira vez que aparece em Apocalipse isso. Todas as vezes que Deus trazia juízo sobre as pessoas, qual era a primeira reação deles? Blasfêmia. Toda vez que aparece alguém ligado ao maligno no livro de Apocalipse, ele aparece como? Blasfêmia. Então essa besta estava coberta de blasfêmias e ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. Essa imagem que a gente já viu também, desse animal de cabeças e chifres, né? Mais para frente, a gente vai ver que no versículo 12, o que significa esses chifres, né? Mas a gente sabe aqui que normalmente essas cabeças estão ligadas à autoridade. 7 é um número de completude e plenitude. Essa é uma besta que tinha muita autoridade, que tinha algum tipo de poder. Versículo 4. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho, roxo e vermelho, e adornada de ouro, pedras preciosas, pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. A mulher parecia uma princesa, né? Roupa bonita, adornadinha, colorida, ouro, pedras preciosas e pérolas. Mas dentro da taça que ela carregava só tinha pecado, coisas imundas. Ela estava vestida como uma princesa, como uma rainha, mas era no fundo uma grande prostituta. A taça estava cheia de abominação, imundícia, idolatria, coisas que desagradam ao Senhor. Quem só olhasse externamente era algo belo, né? Quem olhasse dentro do copo viu o que estava lá. É muito comum em Apocalipse, né? Toda vez que Satanás vai fazer uma intervenção, ele faz querendo parecer algo bom que não é. Veja que chega em determinado ponto que Satanás tenta parecer até o cordeiro. A gente leu isso aqui. Ele tenta parecer o cordeiro, ele tenta parecer o rei. Nós vimos que nos textos anteriores aparece uma mulher que ela é o símbolo da igreja, é o símbolo de Israel. Olha como é que está aparecendo aqui um contratipo, né? Uma figura falsa daquilo que é o povo de Deus, mas que no fundo está cheio de devassidão. Paro aqui e vou abrir um parênteses. Essa imagem é uma imagem do nosso tempo. Tem gente que diz que serve a Deus, mas não é que você olha dentro do copo. Tem lugares que parecem ser o povo de Deus, ajuntamentos que aparecem a igreja do Senhor, mas não é que você olha lá dentro do copo, o que você vê? Parece a noiva adornada para o casamento. Tudo bonito, esteticamente bonito. Ao primeiro olhar você não reconhece, ah, não, ali é gente de Deus. Mas na hora que você olha lá dentro, na hora que você olha onde está montado, né? Parece ser de Deus, mas está sendo conduzido pela besta. Está com a taça cheia de devassidão, de coisas abomináveis aos olhos de Deus. Nós sabemos claramente que a Bíblia fala que nos últimos dias viriam muitos em nome do Senhor e que se não fosse pela misericórdia de Deus, eles enganariam até o povo de Deus, até os eleitos. Nós vivemos isso no nosso tempo. Quantos lugares com a porta aberta, Jesus é o Senhor escrito, não sei o que e tal, mas na hora que você vai ver o que está sendo pregado, o que está sendo ensinado, na hora que você vai ver o Evangelho, na hora que você vai ver a vida das pessoas, é a taça da mulher de Apocalipse. Nada da parte de Deus. Coisas abomináveis ao Senhor. Uma das formas de Satanás trazer engano hoje é gerar engano dentro do próprio povo de Deus, dentro da própria igreja do Senhor, utilizando a parábola, né? É plantando o joio no meio do trigo. É gente que parece, mas não é. Irmãos, quantos estão sendo carregados por esse engano? Quantos? Quantos sentam na frente da televisão e são enganados diariamente? E são enganados a tal maneira de acharem que eles estão certos e todos estão errados. Infelizmente tem muitos sendo levados pela grande prostituta de Apocalipse. Aquela que está sentada na besta e que está enganando a muitos. Só que o juízo dela está para chegar como Apocalipse apresenta. Versículo 5. Em sua testa, na testa dessa mulher, tinha algo escrito. Olha o que estava escrito na testa dessa mulher: mistério, Babilônia a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes na terra. Essa imagem aqui é uma imagem que aparece em Apocalipse. No início de Apocalipse, quando o Senhor vai começar o juízo, a primeira coisa que ele faz é o quê? Ele envia quatro anjos para quatro cantos da terra, fala com os anjos: não façam nada enquanto eu não selar aqueles que são meus. Aí a Bíblia fala que o Senhor vai lá e marca na testa aqueles que são do Senhor. Agora, quando vem a besta, né? Quando vem o anticristo, quando vem esse sistema maligno, o que que ele faz? Ele marca também. Ele marca na testa e marca na mão aqueles que são dele. Nós vimos aqui a ideia do 666, né? O 666. Deus marca quem é dele. Satanás marca quem é dele também. E olha que a mulher aqui tem a marca também, né? Quem ela é? Ela é a Babilônia. Ela é a mãe das prostitutas. daquelas que fazem as práticas mais repugnantes da terra. Isso aqui demonstra claramente que dá para identificar quem é e quem não é de Deus. Dá. Eu já vi gente falar assim: ah, eu sei que ali está tudo errado, mas tem gente sendo ganha, eu não posso falar nada. Irmão, olha a testa. Olha o que você vê na testa. Ela parecia uma princesa, mas o que estava escrito lá? Ela é a mãe das prostitutas. Parecia. Mas qual era a marca que ela tinha? Ela era uma prostituta. Ela era aquela que levava as pessoas ao caminho do mal, mesmo parecendo tudo bonitinho. Uma das estratégias do Deus desse século é cegar o entendimento das pessoas. E infelizmente muitos têm sido levados por esse caminho. Versículo 6. O que que João vê? Vi que a mulher estava embriagada. Com o quê? Com o sangue dos santos, sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Por que que a besta era vermelha? O vermelho ali era a cor o quê? Do sangue. Sangue de quem? Dos cristãos que foram mortos pela sua perseverança. Do que a prostituta se alimentava? Dos servos de Deus que eram mortos. Dos servos de Deus que eram mortos. Parece tão distante para a gente, né? Nó, alguém sendo morto pela causa do evangelho. Meu irmão, abre o seu celular e dá uma pesquisada para você ver. Quantos têm entregado a sua vida pela causa do Senhor? Quantos têm dedicado toda a sua existência em prol do evangelho? E não são só os missionários que saem daqui e vão para o Oriente Médio. E muitas vezes a última vez que vê um parente é o dia que pega o avião para ir embora, porque não volta nunca mais. Enfiam lá para o norte da África, lugar que se alguém souber que ele é cristão, mata. Algumas tribos indígenas da África descobrem que o cara é cristão, eles são canibais. Cozinha e come a pessoa. Lugares como as partes mais distantes da Ásia. Só isso não. Quanta gente no nosso país. Pessoas que abrem mão de uma vida de conforto, de uma vida estável, e entregam a sua vida em prol do evangelho. Abrem mão de uma série de recursos e dedicam a sua vida aos mais pobres, aos mais necessitados. Tem muita gente assim. Num sistema que não valoriza nenhum desses, que não dá valor algum. Eu conheci um indivíduo que ele abriu mão de tudo que ele tinha aqui. A igreja o convocou para ser missionário. Ele abriu mão de tudo que tinha, tudo. Ele pediu conta na Fiat, vendeu todos os seus móveis, vendeu a sua casa e foi para um país aqui da América do Sul. E ficou lá durante um tempo. E foi ser missionário lá, E foi, na hora que acabou os recursos que ele tinha levado, ele pediu ajuda à igreja, e a igreja falou assim: ó, não podemos mandar nada para você não, se vira aí. E uma igreja rica, muito rica da região. Se vira aí. O sujeito ficou lá mais 2 anos. Gastou todas as economias dele, tudo, e ficou lá. E lá ele plantou a igreja, e lá ele fundou a escola, e lá ele fez um trabalho social espetacular e tal, até que ele não tinha condição mais. Ele teve que, infelizmente, abandonar aquilo e voltar. Final desse indivíduo: ele se matou. De desespero. Se matou. Por quê? Porque aquela igreja que enviou ele não era muito diferente dessa grande prostituta aqui, não. Ela estava se alimentando do sangue dele, a vida dele. Tem muita gente aí. Nós falamos, e quando a gente fala disso é uma realidade. A igreja de Deus é uma igreja que deveria fazer diferença na nossa sociedade. A gente fala do nosso país aí, gente. Tem 30% de evangélico e não acontece nada. Nada diferente, nada. Só vai piorando e nada. Aí o máximo que a igreja faz, né? Vamos fazer uma marcha para Jesus, fazer evento. Um tanto de gente marchando, fazendo oração, batendo palma e indo embora para casa. É isso que vai fazer diferença na sociedade? A prostituta está doida para se alimentar do sangue do povo de Deus. E infelizmente, em alguns casos, ela tem alcançado sucesso. Infelizmente, muitos de nós fazemos igual o João, né? João viu e ficou admirado. Oh! Olha o que o anjo vai responder para o João. Versículo 7. Então o anjo me disse: por que você está admirado? Que é isso, meu filho? O anjo exortou: por que você está admirado com isso? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Versículo 8. Preste atenção na explicação que o anjo vai dar. A besta que você viu, esse animal que você viu, era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era e agora não é, e entretanto virá. Essa expressão aqui parece estranha, né? Mas vou lembrar do que eu falei agorinha mesmo. Uma das intervenções malignas é tentar reproduzir de maneira falha aquilo que Deus é. O texto bíblico inteiro apresenta Deus como aquele que era, que é e que há de vir. Aí a besta é apresentada como aquela que era, mas já não é mais. Ela era, mas já não é mais. Desde a morte de Jesus na cruz do Calvário, a besta só era. Isso é uma realidade bíblica. Não é uma realidade bíblica. Desde a morte de Jesus na cruz, a intervenção maligna era. Já não é mais. Era. Era. A gente sabe das intervenções que Satanás faz sobre essa terra, mas tem algum poder sobre o povo de Deus? Só se o povo de Deus quiser. O povo de Deus gosta de delegar para ele autoridade, deixa ele pregar no púlpito, falar no microfone, né? O povo gosta. Mas ele já era, não é mais. O anjo, ó, que é o mistério, entende, meu filho? Você está vendo essa imagem toda? Isso só era. Não é mais, não. O caminho disso aí é o caminho da perdição. Está acabando. O que o anjo fala para João, fala assim: acha que é muita coisa, mas o fim está próximo. Satanás, esse sistema maligno, pode tentar, mas ele já era. O caminho da perdição dele está próximo. Versículo 9. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está assentada a mulher. Paro aqui. Essa aqui é uma imagem que, se a gente não tiver uma noçãozinha de geografia, a gente não consegue entender. Você vai fazer uma pesquisa sobre a cidade de Roma. Cidade de Roma. Lembra que a Babilônia é o sinônimo de Roma? Roma, a grande cidade, ela está localizada geograficamente sobre 7 pequenas montanhas, sobre 7 colinas. Então olha o que o anjo está falando. Aquelas 7 cabeças lá são uma imagem da cidade de Roma, que está sobre 7 montanhas. São também 7 reis. E historicamente existiram 7 grandes governos mundiais até o governo dos romanos. Então ele está dando uma imagem geográfica histórica daquilo que era a cidade de Roma. 5 já caíram, 1 ainda existe e outro ainda não surgiu, mas quando surgiu deverá permanecer durante pouco tempo. O que, que o anjo está falando? Olha, esses grandes governos mundiais já caíram. Um estava no poder ainda, que era Roma. Ele fala, mas lá na frente um último governo vai aparecer, mas ele vai durar pouco tempo. O que o anjo estava falando para João é o seguinte: a imagem desse animal é Roma, é esse governo maligno. Mas calma, lá na frente ainda vai aparecer mais um último. E a minha visão clara em relação ao Apocalipse, a gente fica esperando um governo mundial, um governo que vai ter um representante físico. A gente já tem um governo mundial sobre o nosso povo aí que a gente não toma conta. A gente já tem uma mentalidade que governa a nossa geração. Qualquer lugar do mundo, Não precisa ter presidente para isso, não. E já tem uma mentalidade maligna, um sistema de valores e princípios contra o evangelho que já domina a nossa história já tem tempo. Já está governando aí sem ninguém perceber. Nós somos dominados, somos manipulados de tal forma aí sem perceber. Sem perceber. Estava conversando antes do culto ali, estava até falando com a Sheila, estava falando com o Emerson ali. A gente vê aí a greve dos caminhoneiros, todo mundo bate palma. Não, precisamos então. Daqui a pouco essa greve pacífica começa a ter briga, confusão. Daqui aparece alguém a começar a depredar as coisas. Sabe o que acontece? Acaba. 2013 foi a mesma coisa, não foi? Começou uma manifestação passiva, daqui a pouco já estava julgando gente do viaduto ali, do viaduto São Francisco em BH, matou gente, o que aconteceu? Acabou e não deu nada. Você sabe o que é isso? É alguém que tem o poder e fala assim, vamos acabar com esse negócio. E o povo se lasca, porque tem alguém governando a gente sem a gente perceber. Existe um sistema, uma mentalidade mundial que controla todas as coisas. Falaram assim, vai diminuir sim, você está na gasolina. As ações da Petrobras, tum, 45 bilhões a menos num dia. Por quê? O que o povo exterior tem a ver com a política interna aqui? Tem. Muito a ver. Tem um negócio controlando a gente aqui. Tem um sistema de princípios, valores, de interesses financeiros, morais, que tem controlado o nosso povo. Que tem controlado a nossa sociedade. Não precisa ser Roma. Mas que tá. Esse último governo que ele fala aqui, não precisa de esperar ele não, ele já está aí. Infelizmente, muitos de nós não temos a percepção disso. 11, a besta que era e agora não é, é o oitavo rei. É um dos sete e caminha para a perdição. Pode saber, esse sistema está aí, mas ele vai cair. 12, os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis, junto com a besta. Eles têm um único propósito, darão seu poder e sua autoridade à besta. Isso aqui é algo interessante. Ele fala, olha, existem alguns outros níveis de autoridades que ainda não chegaram ao poder, mas vão chegar lá. E quando chegar, sabe o que eles vão fazer? Eles vão trabalhar para a besta. Ele fala, existem ainda outras esferas de autoridade que quando alcançarem o poder, o máximo que elas vão fazer é trabalhar em favor da besta. Eu sempre falo isso, nós enquanto povo de Deus, a gente tem que preocupar em votar, em escolher direto as pessoas, mas tem que ter muita esperança nisso não. O sistema que a gente tem aí, você só troca os personagens, mas o sistema infelizmente é o mesmo. É um sistema maligno. E não é aqui não, é em tudo quanto é lugar. É em todos os lugares. Infelizmente, nós temos um sistema corrompido. Um sistema que está extremamente dominado por Satanás e seus princípios malignos. E nós, como igreja do Senhor, nós devemos entender essa verdade. Mas também não é ser determinista. Ah, eu não posso fazer nada. Pode. O que a Bíblia manda em todo momento é que a gente precisa de perseverar até o fim. E perseverar não é ficar quieto. É viver como Cristo ensinou a gente, né? É fazer diferença. Apocalipse fala que aqueles que fizeram diferença, alguns foram até mortos, mas não abandonaram o Cordeiro. E olha o que esse sistema deseja aqui, ó. Vamos continuar. 14. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E vencerão com ele, os seus chamados, escolhidos e fiéis. Pode até se levantar contra Cristo, mas Cristo os vencerá. Mas vai vencer com quem? Com a gente. Porque eu quero ser encontrado fiel. Nós precisamos ser encontrados fiéis. Nesse texto aqui, nós somos os chamados, os escolhidos e os fiéis. Mesmo que esse sistema se levante contra o Cordeiro os vencerá. 15. Então o anjo me disse, as águas, lembra lá no início que a mulher vinha montada na besta andando na água? 15. Então o anjo me disse, as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. todos aqueles que não têm a marca do cordeiro, mas que têm a marca da besta, todos os povos. Agora olha o que vai acontecer aqui, 16. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Essa prostituta, essa mulher, não é a imagem desse falso cristão? Desse que tenta falar de Jesus, mas no final tem os princípios terríveis? Esse que parece a noiva do cordeiro, mas lá dentro só tem perversidade? Olha o que o texto fala. Esse próprio sistema maligno se volta contra ela. Vai matar, levar à ruína, expor o seu pecado, comer a sua carne e destruir com fogo. Pior do que aquele que vive sem Deus é aquele que vive parecendo que é de Deus, aquele que tenta aparentar uma vida cristã que não tem. Olha o fim dele. A ideia de expor a nudez, quer dizer, o seu pecado vai ser colocado diante de todo mundo, vai ser consumido pelo fogo. 17. Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpra as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre todos os reis da terra. Apocalipse, ele tem uma série de imagens que, se não for bem estudado, pode gerar algum tipo de complexidade. Nós vimos aqui no capítulo 17, trechinho final, antes da queda desse império maligno. Se tem algo que a gente precisa de fazer quando a gente lê Apocalipse, é entender que a posição do povo de Deus é uma posição de perseverança, é uma posição de fidelidade. Biblicamente, o mundo tende a piorar. Biblicamente, as coisas tendem a ficar piores. Você não vê nada de bom em Apocalipse. Pelo contrário, você vai vendo que a sociedade só vai se degradando. Então a gente precisa escolher. A gente vai querer ser selado pelo cordeiro ou selado pela marca da besta? O texto deixa muito claro qual é o destino de cada um. Mesmo que seja difícil a vida com Deus, é necessário que permanecemos fiel. Aquele que permanecer fiel vai vencer junto com o cordeiro, vai desfrutar na eternidade com Deus. Aquele que quiser viver uma vida longe de Deus, o destino é sofrimento, o destino é a destruição, o destino é a eternidade sem ele. Apocalipse deixou muito claro em relação a isso. Semana que vem a gente continua, a gente vai estudar o capítulo 18, e o capítulo 18 vai tratar da queda da grande Babilônia. O capítulo 18 vai marcar a queda desse sistema maligno contrário à vontade de Deus. Assentados mesmo, vamos orar. Senhor, o nosso clamor é que a tua mensagem entre no nosso coração, Pai. A gente não está aqui estudando as coisas por estudar, só para cumprir tabela, Pai. O que a gente quer é que as tuas palavras sejam verdades em nós. Então, que no nome de Jesus haja posicionamento na nossa vida, que o evangelho seja verdade em nós, que a tua palavra seja a palavra no nosso coração, Pai. Nós possamos viver, meu Deus, perseverantes no Senhor, firmes como chamados e escolhidos, fiéis a ti, Pai. Nos ajuda, que na nossa vida haja um posicionamento diário para viver a tua verdade, Deus. Mesmo que o mundo se levante contra nós, mesmo que tentem guerrear contra o cordeiro, nós venceremos contigo, Pai. Mas que nós possamos assumir essa verdade para nós, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.